Olá, muito bom dia, Paulo Henrique, tudo bem?
Tudo ótimo, bom dia.
Ei, Paulo, bom dia. Paulo, você vai falar hoje com a gente a respeito de carteiras, né? Carteiras de investimento no exterior. É possível, é fácil, Paulo, ter uma movimentação dessa?
Pois é, antes era realmente bastante difícil. Um investidor brasileiro, ele tinha muito pouco acesso a investimentos no exterior. E de 6 meses, 1 ano para cá, tem sido bastante simples e bastante fácil. A gente teve uma mudança bastante significativa na virada do ano com relação à tributação de investimentos no exterior, que facilitou também bastante a nossa vida como investidor, né? E várias plataformas, várias corretoras colocaram à disposição dos brasileiros a possibilidade de investir em valores pequenos, porque antes isso era um pouco restrito a clientes que tinham volumes maiores de investimento. Quando a gente falava em investir lá fora, sempre pensava, pô, eu preciso ter muito dinheiro para isso e tal. Mas hoje, com o advento da tecnologia e as questões regulatórias também, isso ficou muito acessível. Então, hoje é possível que você abra uma conta lá fora através de um aplicativo de uma corretora, a própria XP, Avenue, existem várias plataformas de empresas brasileiras que abriram corretoras nos Estados Unidos justamente para fazer isso. E aí você abre pelo aplicativo, super simples, manda alguns documentos, faz upload, tira foto, enfim. E em poucos minutos essa conta está aberta e você pode, pelo próprio aplicativo, transferir recursos para lá e, eventualmente, ou utilizar aquilo como uma conta corrente, né? Você geralmente também pode ter acesso a um cartão de débito quando você for fazer uma viagem, por exemplo. Ao invés de você levar dinheiro vivo, né? Porque muita gente leva dólar, euro para viajar. Você pode transferir recursos e utilizar lá naquela conta usando o cartão de débito e pagando suas despesas da viagem naquilo ali, né? Inclusive, é até mais barato, né? Quando a gente compara com a utilização do cartão de crédito no exterior, é muito mais barato você fazer esse mecanismo de abrir a conta, enviar o dinheiro e utilizar o cartão de débito por contas de imposto, IOF, né? Das transações. Quando você envia recurso para uma conta, ele é bem mais baixo do que o IOF do cartão de crédito, que hoje está em 4,38% sobre as despesas internacionais, no caso dos cartões de crédito. E também a questão do câmbio, né? Quando a gente compra alguma coisa lá fora no cartão de crédito, geralmente o câmbio que é cobrado pela administradora do cartão de crédito, ele costuma ser bem mais salgado do que o câmbio que eventualmente você consegue fazer quando você vai enviar recursos para a sua conta que você abriu lá fora e utilizar no débito. Então, existe uma economia quando você fala em termos de movimentação de conta corrente, simplesmente mandar dinheiro para viajar, como eu falei, e a questão de investimentos também ficou super acessível. Tem simples, é tudo por aplicativo. Como eu falei, não existe valor mínimo para mandar, então você pode abrir uma conta e mandar $200, $500, $1,000. Você não precisa mais abrir contas de algumas centenas de dólares, né, para enviar alguns milhares de dólares e por aí vai. É super acessível e você lá fora tem acesso a uma diversidade de produtos muito maior, né? No Brasil a gente é relativamente restrito em termos de diversificação de produtos financeiros e lá, poxa, você praticamente acessa produtos do mundo inteiro, inclusive títulos de empresas brasileiras, títulos emitidos pelo governo brasileiro, você consegue comprar tudo lá fora. Aí muita gente pergunta, poxa, mas o rendimento do investimento lá fora ele é muito menor do que,
é isso que eu ia perguntar,
a gente,
Paulo,
tem aqui no Brasil.
Uhum. Hein, Paulo, era isso realmente... que... Paulo, me desculpa, era isso que eu ia te perguntar, porque ficou claro, por exemplo, que a utilização de uma conta corrente, no caso de viagem, como você disse, está claro que é bastante vantajoso. Daí, para mim, está bastante claro. Mas eu ia te perguntar se era justamente isso. Qual é a vantagem de você ter uma aplicação, um investimento mesmo, aquele que vai te trazer algum tipo de retorno lá fora?
Primeiro, Cacá, é a questão de diversificação, de segurança, né? Quando a gente olha... uma parte relevante das nossas despesas, ela está atrelada à moeda forte, né? Então as pessoas, eu não viajo, eu não tenho filho que estuda fora, então eu não tenho despesa que é atrelada à moeda forte. Pelo contrário, eu até falo assim, o aparelho celular que a gente está conversando aqui, eventualmente se o dólar sobe de R$5 para R$8, ele fica mais caro, né? Eventualmente, o vinho que você toma de vez em quando, ele fica mais caro. O bacalhau, que, para exportar de uma forma geral, acabam ficando mais caros. Então, eu sempre falo assim, poxa, se tudo que a gente tem está aqui no Brasil, atrelado a real, vamos dizer, seu imóvel, seus investimentos, suas fontes de renda, salário, enfim, está atrelado a real. E você, parte do que você consome, tem algum tipo, é atrelado a moeda forte, eu acho que tem um descasamento. Então, eu sempre falo, como forma de diversificação de patrimônio, inclusive, é importante que você tenha uma parte dos seus recursos investidos e atrelados à moeda forte, uma parte do seu patrimônio atrelado à moeda forte. E aí, realmente, a gente entra nessa questão da rentabilidade, né? Porque a gente olha aqui no Brasil, poxa, compro um título de renda fixa aqui, isso me rende hoje por volta de 11, 12% ao ano, né? Que é a atual taxa Selic, a taxa de juros aí vigente. E lá fora, quando você vai fazer um investimento em renda fixa, você vai ter algo em torno, na situação atual, apesar dos Estados Unidos estar com um nível de taxa de juros mais elevado, a gente consegue algo em torno de 5, 7% ao ano, dependendo do título, do risco que você queira correr. Tem um descasamento de rentabilidade, mas quando você olha, né, que a inflação, ela corrói aqui no Brasil uma parte relevante desse ganho, quando você olha o seu juro real, né, que é aquele juro acima, o rendimento acima da inflação que você tem, ele acaba muitas vezes se equiparando, né? Então a gente já até faz algum comparativo, por exemplo, sei lá, um título emitido por um grande banco no Brasil, que paga aqui real, e um título emitido por um desse mesmo grande banco brasileiro lá fora, às vezes quando você compara o ganho real, isto é, o ganho nominal do investimento descontado, a inflação, né, e até mesmo a variação do dólar que a gente tem que levar em consideração, às vezes eles acabam ficando relativamente parecidos. Em alguns janelas de períodos até é melhor lá fora do que aqui. Então, assim, como forma de diversificação, né, de poder, de preservação de poder de compra, é esse a defesa que a gente faz, tem um pedacinho do seu patrimônio atrelado à moeda forte. E a questão de rentabilidade, realmente, assim, quando a gente olha a rentabilidade nominal, pode ter uma pequena diferença, mas quando você olha em termos de poder de compra no longo prazo, uma coisa acaba compensando a outra, seja lá a inflação e seja também o ganho em dólar que você acaba tendo lá fora.
Ok, Paulo. Muito obrigado. Boa semana e bom trabalho, Paulo.
Boa semana a todos. Um grande abraço. Obrigado.